Sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo número 207. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Jomon.
Eu preciso de uma arma maior, Jeff.
Uma arma maior, Jomon? Pra quê?
É a música do Xenoblade Chronicles Cross.
Ah.
I need a bigger gun.
É pequena a arma que você começa no Xenoblade?
Depende de qual arma você escolhe, pode ser pequena. Depois é... você pode compensar as coisas.
Mas é tamanho ou é dano?
Acho que o dano é, assim, é, tipo, acho que eu lembro que tinha das faquinhas que dava pra, tipo, ah, você tem um dano dividido em dois golpes, por exemplo.
Bom. No podcast de hoje nós vamos discutir sobre os fim dos tokens de troca no Pokémon TCG. 10 perguntinhas sobre Switch 2, que o Jomon não sabe, eu fiz aqui na...
Tá me escondendo?
E também, Xenoblade Chronicles X vai ser lançado essa semana, ou Cross, não sei como é que vocês... chamam?
Eu tô tentando chamar de Cross, mas normalmente falo X.
Mas, antes de começar, Jomon, por favor, fala pros nossos ouvintes o que eles podem fazer pra nos ajudar.
Pra nos ajudar, os ouvintes podem nos seguir nas nossas principais redes sociais, Blue Sky, Twitter e Instagram. É @ConexãoNintem. Nós também temos o site www.conexãonintendo.com.br, onde os ouvintes podem comentar, deixar críticas, sugestões... E pode nos seguir também nos agregadores de conteúdo de podcast, Spotify, Amazon Music, iTunes. Estamos em todo lugar. Deixe os 5 estrelas nesses agregadores e bora nos ouvir.
Valeu, Jomon. Bom, Jomon, vamos começar pelos fins do tokens de troca de Pokémon TCG. A nossa grande crítica aí desse jogo. A Pokémon Company ouviu e eles vão extinguir os tokens de troca, né? Os pontos de troca.
Sim, eles deram a data, né, assim, o período, é final de Spring, se não me falha?
Não, é final do outono 2025, tá muito longe.
Tá, então, então é ali pra talvez setembro, é outono?
Eu chutaria que é quando eles fazem um ano, que é outono, né, eles começaram em 31 de outubro.
Talvez é por ali, sim.
Mas é quando eles começam a fazer o, sei lá, B1, eu não sei se eles vão fazer isso. Mas é, eles vão substituir, não vai ter mais token de troca, eles vão usar o que as pessoas queriam, que era a Shiny Dust. Aquela poeira...
Isso, o pozinho, né? O pozinho.
É, poeira cintilante. As moedas de troca, sei lá, carta de raridade 1 a 2 Losan continua a mesma coisa, e aqueles... E 3 pra cima, você vai precisar de... usar a Shiny Dust. Eles falam que, como isso aí também, a Shiny Dust, ele é... como é que é? Flare que eles falam?
Você consegue fazer upgrade na própria carta pra ela ter brilhozinhos, né? Você consegue fazer isso?
Isso, o pó vira estética, ou seja, eles pretendem dar mais disso aí. E aí, Jomon, resolveu o problema ou você só acredita vendo?
Eu só acredito vendo, porque assim, é o Shiny Dust, né, esse pozinho. Uma parte boa é, você consegue quando começa a tirar cartas repetidas. Então assim, você tira uma carta repetida full art, você ganha 200. Você tira uma carta repetida, as normais, acho que você ganha 20, é uma coisa assim. Então quando você tira a carta repetida, você começa a acumular isso. E com o tempo você vai acumulando bastante. E tinha muito, e não justificava ficar fazendo brilhinho nas cartas. A galera não gosta tanto de ficar fazendo brilhinho na carta. Então eu acho que, assim, por mais que eles não mudem, né, eles falaram que vão fazer a conversão, né? Então todo mundo que tiver os tokens sobrando vai ser convertido em Dust quando acontecer a atualização. Eu acho que não vai mudar muita coisa nisso, mas eu acho que na cabeça fica melhor. Se ele falar, ah, beleza, eu posso acumular isso aqui abrindo pacotinhos também. Porque aí o que eles vão fazer? Vão fazer cálculos pra dar menos, né? Tipo, ah, vamos dar menos Dust, vai dar mais Dust, porque o cara vai tirar Dust no pacotinho. Então a gente vai dar menos Dust em, sei lá, eventos. Né? Pagando lá o dinheiro do jogo que você consegue... Tem missões que dão os tokens. Assim, então eu acho que vai trocar 6 por meia dúzia, mas a impressão pros jogadores vai ser melhor.
Eu acho que não... Assim, a minha impressão é que não muda em nada se ainda for caro.
Sim, eu acho que vai ser absurdamente caro. Eu tô chutando, tipo, 10 mil... Eu tenho 70 mil Dusts, né? Eu basicamente não gastei Dust. Tenho 70 mil Dusts e umas pessoas com 100 e não sei quanto. Eu acho que fácil baixe 10 mil pra você trocar uma carta EX, né? Que é o mais caro, 500 tokens agora.
Uhum.
Então, assim, eu acho que vai ser bem caro. Mas pelo menos você vai ter uma noção melhor de o que, que você tá pegando. Você vai falar, beleza, eu tenho um acúmulo diário. E aí a impressão no seu coração é melhor. Eu acho que é isso que eles querem.
Tá, mas o cor continua caro.
Eu acho que sim. Eu acho que vai ser bem caro.
É. Eu acho que se for muito caro também não resolve o problema. Porque eu posso até fazer a conta do quanto que eu acumulo, mais ou menos. É, tirando os pacotinhos, mas... Se for muito caro, vai chegar um amiguinho querer alguma coisa, eu vou falar não.
Sim, então eu acho que... Pra quem quer ouvir o podcast, a gente tem um podcast só sobre Pokémon TCG, o Pocket, a primeira temporada, né? E a gente comentou bastante sobre isso. E não resolveria nossos problemas. Com certeza não.
Vamos falar sobre o lançamento da semana, vai, Jamon. Xenoblade Chronicles X, você fez a compra?
Já fiz a compra... Ele ainda tá R$300, Jeff, aqui no Brasil, na loja virtual. Eles não aumentaram, pelo menos quando eu peguei. Depois já aumentou o preço de todos os outros.
Você pegou com cupom ou pegou sozinho?
Peguei com cupom. Tinha um cupom que ele tava ali, acho que desde o Paper Mario The Thousand Year Door. E eu não peguei mais nada. E aí, nisso, o cupom tava pra morrer em maio. Aí eu olhei e falei, não vai ter jogo, né?
Agora me responde uma coisa, João. Você pegou porque o cupom tava sobrando? Ou porque você queria jogar esse jogo?
Os dois. Eu, há um tempo atrás, assim, faz uns anos já, faz, sei lá, uns 3, 4 anos, foi antes do Xenoblade 3, mas eu fiquei com vontade de rejogar o Cross, e aí eu até limpei meu Wii U, tudo, deletei meu save, inclusive, perdi meu save lá naquele jogo, mas tentei começar do zero, tudo, mas não tava com vontade de jogar no meu Wii U. Então, assim, eu tô com vontade de jogar o Cross, porque... E, assim, na época que ele saiu, pra quem não sabe, Xenoblade Chronicles Cross, ele é o segundo jogo da série, Xenoblade, né? E aí a gente tinha o Xenoblade Chronicles 1, que era um jogo super focado em história, aquele mundo, tudo, e aí o Cross veio, só que ele veio mais com uma ideia de... Teve uma ideia meio multiplayer, meio o seu protagonista não é um personagem, porque o seu protagonista é você que cria, ele não é o personagem principal, ele não fala, ele é um protagonista mudo, você vê meio que a história acontecendo e as outras pessoas fazendo. E é um jogo com muito menos história corrida igual Xenoblade Chronicles 1, 2 e 3. Né? Então, na época, eu queria um jogo que era mais Xenoblade Chronicles 1 e não era. E aí eu me frustrei bastante com o jogo. Tipo, eu joguei acho que umas 40 horas. Foi até liberar os Skells, que são os robôs gigantes. Aí eu voei um pouco com os robôs gigantes e falei, beleza, não quero mais. Uma das coisas que me frustrava é que você queria, por mais que você estivesse interessado na história... Eles travavam a história com certos... Acho que era nível da cidade. Você tinha umas coisas, tipo, nível da cidade. Aí você ia pra outra cidade e abria o nível da área. Então tinha várias coisas que você tinha que fazer quests e matar bichos e não sei o que pra subir os níveis. Acho que minerar também. Tinha um monte de coisa que você tinha que era travada. E falaram que nesse jogo eles já fizeram a versão de Switch. Eles vão destravar a maioria das coisas. Não vai ter mais essas travas. Você vai poder minerar... lugares XYZ sem precisar ter os itens que você ganharia só a partir de várias quests que você fosse fazer. Então, assim, eu acho que eles vão resolver meu problema com o jogo, que era... mesmo se eu queria experimentar a história, que é pequena, eu não conseguia porque eu tava travado. Tinha que explorar mais, tinha que fazer mais coisa que eu não queria fazer. E aí, meio que essa barriga, quando eu voltava pra história, eu já esqueci o que os caras estavam fazendo, já esquecia tudo. Só via lá os personagens falando, falando, mano, quem é você? Eu não lembro mais... Quem era você? Então, acho que assim, eles vão resolver muita coisa. Na época, eu tinha outra expectativa com o jogo. Eu tava esperando muito uma continuação do Xenoblade Chronicles 1. Em questão de quantidade de história, em foco. Então, assim, agora com as expectativas alinhadas pro que o jogo tem a oferecer, eu acho que eu vou gostar.
E a narrativa que esse Xenoblade é um protótipo de Breath of the Wild, ela segue?
Ele é pelo mundo gigante. Não pela estrutura.
Ah, tá.
Ele não é aberto assim, passa na ordem que você quiser. Não, tem lugares que você tem que ir específicos, tem lugares que vão estar fechados pra você. Principalmente antes de você pegar o Skell, né, que é o robô, que aí ele permite que você voe. Porque tudo, assim, é muito louco essa questão de proporção, porque tudo nesse jogo, você olha e fala, nossa, as coisas são gigantes. Por quê? Porque as coisas é pra entrar o robô. Então durante, sei lá, 30 horas, não sei quantas horas vai demorar, 15, 20 horas, né, agora nesse modo... Tipo, durante 20 horas você tá vendo um mapa gigante porque era pra você estar com um robô gigante. E aí começa as escalas fazerem sentido. Mas aí no início é uma loucura gigante.
Aí você vai a pé andando e não chega no lugar.
Exatamente. Vai andando, vai encontrando uns monstros grandão. Então, assim, é um jogo muito interessante, ele é completamente fora de todos os outros Xenoblades. Eu acho que todos os Xenoblades são muito distintos, né? Como que eles estão apresentando a história, como que é o mundo que eles estão trabalhando. Um e o dois lembram um pouco mais, mas mesmo assim são mundos diferentes. São dois robôs em um, dois bichos gigantes em um, e no outro são vários animais gigantes, não, várias ilhas gigantes. Um pouco mais diferente. Mas esse é o mais diferentão. Eu não sei com a atualização gráfica como vai ficar. Eu espero que esse jogo tenha um final agora, porque o original não termina a história. Chega num plot twist, termina num plot twist. Revela uma coisa louca e termina o jogo. E vem os créditos. Você fica tipo, ué.
Ué, aí você já matou a charada, velho. O primeiro Xenoblade de Switch 2 vai ser o Cross 2.
Pode ser, é assim, eu não nego. Esse vai ter continuação na história. Eu só quero que eles continuem a história de alguma forma e terminem a história que eles estão construindo. Porque eles vão apresentando muitas perguntas e nenhuma resposta. Assim, as respostas vão vindo meio mal. E aí o final mostra mais uma pergunta gigante, você olha e fala, ué, acabou.
Então, você realmente, você assim, quer vender esse jogo, João? Como você fica 100 horas sem resposta e é isso mesmo?
Assim, você vai ter algumas respostas. Mas quando eles vão responder as respostas, eles fazem uma pergunta maior. E aí você olha e fala, tá, e agora? E aí você fica na sua imaginação o que que acontece. Mas é bem interessante um jogo. É um jogo... E a trilha sonora dele é assim, é ame ou odeie, né? Porque eu acho que normalmente todos os Xenoblades, se não me falha, foram feitos pela Tree Ace, a trilha sonora. E esse, ele é feito pelo Hiroyuki Sawano, que é de uma trilha sonora de anime, famoso por trilha sonora de anime. Ele fez Kill la Kill, Shingeki no Kyojin, aquele Seven Deadly Sins, né? Nanatsu no Taizai. Então, tipo, então, são vários animes
que presumindo que no seu caso é Eu Amo.
Eu gosto muito. Eu gostava muito da trilha sonora de Kill la Kill. E do Shingeki, assim, ele faz um padrão. Quando você ouve a música dele, você ouve uma pessoa cantando, você já sabe que é dele. Porque ele escolhe os outros cantores sempre pra cantar. É muito parecida as composições, você consegue perceber o estilo do cara. É muito legal. É muito diferente, é muito irritante para as batalhas, porque você vai repetir várias vezes, você vai ouvir uma música cantada várias vezes, começa a luta e começa essa música cantada, você vai voar, tem a música de voar com o robô gigante, que acho que inclusive eles alteraram, agora não vai começar sempre que você começa a voar, você vai poder escolher a opção de não começar a música de voar sempre que você voa. Mas é muito boa. Eu gosto muito da sensação desse jogo. Eu tô ansioso pra ouvir as que eles remixaram. Já falaram que ele fez músicas novas, barra remixou algumas. Eu quero ver. Inclusive, eu peguei depois de, sei lá, 20 ou 30... Não, vai 20. 20 Tetris 99. Eu joguei o último pra pegar o tema do Xenoblade Chronicles Cross, porque eu falei, ah não, Tetris com Sawano não é uma coisa que eu havia pensado, acho que eu postei isso no Blue Sky. Mas eu quero. E eu nem cheguei na terceira música, eu não consegui ganhar nenhum. Eu não ganhei nenhum, eu não cheguei nem no top 10 nunca. Eu cheguei no máximo no top 30.
Ah, você precisa chegar no top 10 pra mudar a música?
Acho que pra música final, sim.
Ah, então.
É top 100 a 50 é a primeira música, top 50 acho que é o 10 é a segunda, e top 10 é a terceira música.
Não, mas pra ser justo, Jumon, tá cada vez mais difícil.
Só tem as pessoas boas?
Eu acho que sim. São as pessoas que não desistem do jogo.
Pode ser, porque, nossa, não. Eu nunca vi tanta linha vindo, mano.
Não, no começo era muito fácil.
Agora tá a galera... Então, eu fui ver o pulo, assim, eu lembro, acho que até o... Falando de Tetris 99, né, até a temporada 10 eu tenho todas elas. Aí, de repente, pula pra 18. E agora tá na 38. Eu fiquei, ué.
Eu também, eu parei, mas eu tenho bastante. Só não sei quais são os números aí. Mas o início eu também tinha bastante.
Mas voltando pro Xenoblade Chronicles Cross, tô ansioso, eu ia comprar o jogo de qualquer forma, fico feliz que tá saindo pro Switch, fechando aí todos os Xenoblades. Eu acho que as pessoas que vão esperando 1, 2, 3 podem se decepcionar. Tem que ir com a cabeça aberta, saber que é um jogo diferente e é o segundo jogo da série. É um jogo diferente, não tem como.
Então a gente vai ter mais impressões semana que vem?
Sim.
Eu também comprei, eu só não sei se eu vou participar. Se eu vou conseguir participar de semana que vem, mas aí tem o chapéu que é muito melhor. Aí vocês ficam babando ovo de Xenoblade aí.
Podemos.
Vamos lá, Jamon, vamos falar sobre Switch 2. A gente tá a 3 podcasts do Direct de abril, Jamon.
Uhum.
Eu fiz, sei lá, só tava pensando aqui, fiz um rascunho, 10 perguntinhas pra você. A primeira é muito fácil, Jamon, qual a sua expectativa? Qual o seu nível de ansiedade? Tá batendo na porta já?
Não, tá bem baixo, Jeff, porque a vida pessoal tá me consumindo em outras coisas. Ah. Então a minha ansiedade tá baixa, eu acho que vai aumentar mais, assim, uma semana faltando, eu acho que talvez comece a pensar mais.
Eu tô com a sensação que pra mim, tipo, janeiro, fevereiro, passou muito rápido. Parece que quanto mais você chega perto, parece que o tempo tá demorando mais pra passar.
Pode ser. Março, talvez.
É, eu tô sentindo que março tá parando. Eu também tive bastante ocupado em fevereiro. A vida pessoal interfere, mas assim, sabe aquela noção de... Caramba, tá chegando aí, você parece que não... Aquela sensação de você tá viajando e indo pro lugar demora demais.
Sim.
Eu acho que já tá batendo aí. E expectativa pro Direct, assim? O que você espera que a Nintendo coloque? Preço, data de lançamento?
Preço, data de lançamento, talvez anúncio de títulos, então Mario Kart, título, eu acho que vai vir do Mario Kart. Talvez o Mario 3D apareça. Eu tenho uma dúvida, eu não sei, Jeff, eu vou deixar você fazer o resto da sua lista. Mas eu tenho uma dúvida. A gente vai ver títulos de Nintendo Switch 1? Tipo, a gente vai ouvir algum sendo, esse aqui vai rodar no 2, mas é do 1? Ou você acha que vai ser exclusivo do 2?
Eu acho que vai ter algum lugar que vai ter, tipo, eles vão demonstrar... Se eu fosse o PR da Nintendo, eu lançava o título sem falar nada, mas os que forem exclusivos, você coloca um asteriscozinho embaixo, assim, exclusivo do Switch 2, quando você demonstrar Mario Kart. Assim, você meio que ignora, você anuncia o jogo como se fosse novo. Eu acho que talvez em alguma linha lá embaixo você coloca exclusivo do Switch 2.
Eu acho melhor falar tudo tá com o trailer do Switch 2 e asterisco embaixo falando também roda no Switch 1.
É, tipo...
Então é melhor... Porque, por exemplo, eu acho, não é impossível anunciarem... Eu vou trazer pra cá esse sonho. Eu não acho impossível anunciarem, por exemplo, Fire Emblem Genealogy of the Holy War Remake. Uhum. Uhum. Tem que falar, rapidinho aparece esse jogo. Só que ele vai rodar no Switch 1. Mas eles fazem um trailer pro Switch 2 e colocam um asterisco embaixo. Também roda no Switch 1.
É, acho que...
Que eu acho melhor, porque o trailer gigante do Mario Kart, ele tem que... Não pode estar Switch. Tem que estar Switch 2. Não pode estar Switch. Por isso que eu falo com asterisco, Switch 2 é ruim. Porque tem que estar gigante, que é Switch 2. Você tem que comprar o Switch 2. Se você comprar o Switch 2 e começar a comprar tipo o Switch 1, não tem problema. O problema é se você achar que...
Você tem razão, mas... É alguma coisa nesse tipo. Acho que vai ser bem, sei lá, nota de rodapé.
Sim,
avisando o que, que é e o que, que não é. E tipo, entendi. Talvez a box art, se for diferente, eles mostrem só até a do Switch 2 só.
Uhum. Eu acho que eles vão falar do Metroid Prime 4, inclusive. Tipo, e vão mostrar ele rodando melhor no Switch 2.
Ah não, mostrar, eles vão mostrar no talo. Tipo, o cara que tem o Switch e fala não é aquilo que tava no trailer que se vire. Mas acho que tem que ter a demonstração do gimmick, né? Eu acho que...
Do mouse, né?
É. E eu, assim, não que eles precisem, mas acho que pelo menos uma linha robusta, né, de títulos. Pelo menos uns 3, 4 títulos até o final do ano.
Sim, concordo. É.
Existe um mundo, João, onde a gente sai decepcionado desse Direct?
Eu acho que não. Será que tem, Jeff?
Eu tenho certeza que não. Porque a gente tá passando tanta fome. Isso quando eu falo a gente, sei lá, fãs da Nintendo que estão de saco cheio do Switch, estão esperando um console novo. Você dá qualquer migalha, se eles chegarem à apresentação e isso aqui é Mario Kart 10, a gente já tá feliz já.
Sim. Você sabe, se for só Mario Kart, eu acho que você sai um pouco decepcionado. Mas não vai ser, porque eu não tô esperando só Mario Kart. Assim, se for só Mario Kart, você vai falar, nossa, só isso? Tipo... A gente tá tanto tempo de migalhas, tipo, sei lá, os estúdios grandes da Nintendo já estão claramente desenvolvendo para o Switch 2, que a gente tá esperando anúncios, né?
Não, Jumon, a gente especificamente, a gente já, qualquer coisa, A gente já respira, já. Eu entendo você, mas eu acho que a gente já sai feliz.
Mas não existe mundo onde a Nintendo só apresente Mario Kart.
Não, sim.
No,
sim.
3D, no 3DS eles anunciaram Kid Icarus, Paper Mario. Tipo, demorou um tempo pra sair esses jogos. E Paper Mario saiu horrível, inclusive. Mas não importa, eles anunciaram com isso. Né? Acho que o Mario Kart também tá no início. Então assim, 3DS teve, Wii U, puta, tinha aquele trailer lá do Zelda. Aquele trailer que nunca existia aquele jogo. Né? A tech demo. Então assim, eu acho que vai. A gente não tem como sair triste.
Eu acho que tem várias formas da gente... A gente ficar decepcionado. Mas no final das contas a gente vai ficar feliz. Eu acho que se você... por sim. exemplo, eu acho que se a internet chega e fala... Switch 2 a $500, o pessoal fica nervoso.
Sim.
E acionista estoura champanhe.
Assim, um jeito de ser muito triste essa apresentação é que nunca vai, não vai acontecer de novo. É, eles focaram igual foi na do Wii U, que eles mostraram durante muito tempo o Nintendo Land, que era meio que o jogo principal do Wii U, e aí mostrou e não acabava mais aquela apresentação. Eu acho que assim, se eles focarem no gimmick e mostrar e não acabar num jogo muito, muito qualquer coisa, por exemplo, se eles focarem, sei lá, a apresentação inteira naquele jogo de Switch Online, no playtest do Switch Online, mostrar o playtest, sabe?
Eu acho que, pessoalmente, a maior decepção é, tipo, eles mostram o Mario Kart, aí eles falam que vai sair, sei lá, daqui a 2-3 meses depois do lançamento, e fala que o título de lançamento é Tears of the Kingdom versão, sei lá, especial.
Aham, não é impossível. Não é impossível.
Eu acho que isso é o meu maior medo. Mas, mesmo assim, se eles fizerem isso, é tipo, imagina, Tears of the Kingdom, Deluxe e Nintendo Switch Sports 2.
Line-up. Essa line-up me lembra muito do Wii.
É, você percebe que quebra um pouco, tipo... É. Ah, aí você fica... É. Mas e o contrário, Jomon? Qual anúncio, assim, bombástico, assim, aquele anúncio que antigamente a gente falaria, ganharia E3? Que a Nintendo pode fazer. Switch 2 a $300?
É, não, Switch 2 a $300, com certeza. Eu pensava que era jogo. Mas Switch 2 a $300.
Pode ser qualquer anúncio, não sei.
Mano, eu acho que assim, qualquer Zelda mainline, se eles anunciarem, não vai acontecer. Mas seria um bagulho que acho que a maioria das pessoas não tá esperando. A maioria das pessoas tá respirando ainda. Teve um Zelda novo, recente, 2 anos.
Aham.
Uhum. Né? Então, tipo, um Zelda novo seria Smash Bros. Com algum third party, sei lá, mano, coloca o Master Chief.
Ah não, Jomon, isso aí...
Master Chief tá velho, cara.
Não, você tá pensando pequeno, tem que ser um anúncio bombástico, tipo, Switch 2 disponível, sei lá, semana que vem, tipo, lá é, pô.
Semana que vem é o jeito de não encontrar essa porcaria no mercado.
Ah não, sim, mas é tipo, sei lá, daqui a 10 dias no mercado.
Uhum.
Ah, Shadow Drop não dá, vai, vamos.
Shadow Drop.
Você não consegue fazer Shadow Drop com uma coisa física assim, daquele tamanho.
Eles apresentarem Shadow Drop, não sei, tipo Switch 2 e título de lançamento Hollow Knight Silksong, seria um bagulho diferente. Depois de Hollow Knight aparecer com a Microsoft.
Eu não sei. Vou falar um pouquinho, Jomon, sobre a função mouse e o gimmick. Você acha que o hardware do Switch vai ter mais surpresas ou é aquilo mesmo?
Eu acho que é aquilo. Vazou de uma forma tão, assim, catastrófica, vou dizer, que eu acho que não tem gimmick mais pra gente saber.
É porque, aqueles... como que é? FCC que fala que você tem que fazer homologação nos Estados Unidos. É como se fosse Anatel... Não.
Ah, Anatel é de telefonia, né?
Não,
é qualquer
não,
aparelho que tem internet.
Eu acho que não tem mais coisa pra ser revelada no... Assim, no hardware, né? Porque tá tudo registrado já. Mas eu acho que ainda tem uma saída aí, Jomon. Acho que você pode usar um periférico na parte de cima. Ou descobrir o porquê, sei lá, você tem duas entradas USB-C no videogame. Eu acho que você pode acoplar alguma coisa além. Ou não.
Pode ser. Mas eu acho que isso é mais pro futuro. Eu acho que é mais sadio você manter só um gimmick e depois tu... Ah, quer fazer o Labo, quer fazer... Maracutai é diferente, aí você tem a disponibilidade do SBC. Mas acho que pra lançamento, o único gimmick e talvez o jogo de lançamento é, assim, o prova de conceito, né? Vai ser mouse.
Outra coisa que eu queria te perguntar, prova de conceito. A gente fica sempre pensando num jogo novo. Será que não é jogar Mario Kart se você tivesse 3 anos?
Será que você vai falar Mario Paint voltando?
Não, Mario Kart mesmo. Tipo...
Como Mario Kart 3 anos? Não entendi.
Como que uma criança brinca de carrinho?
Nossa, realmente. É assim, eu não sei como que você faria pra brincar de carrinho se era pra TV, né? Meio estranho.
Mas, ah, não, sim, mas você entendeu o conceito.
É, entendi, tipo... eu achei interessante, Jeff. Gostei do conceito, inclusive.
É. Eu não sei, porque o nosso olho sempre fica direcionado pra, sei lá, o anti-switch da vez.
É, sim.
Ou o esporte, o Switch Sports pra usando o mouse. Que esporte ia ficar legal.
É, Art mas Flecha.
E se fosse o próprio Mario Kart?
Essa é interessante. Eu ainda acho que tem que jogo pra provar o conceito é melhor. Eu gostei muito do Nintendo Land. Porque ele era um jogo pra provar conceito e tinha roupinha da Nintendo, né?
Uhum.
Então eu gosto muito do Nintendo Land nisso. Eu não negaria o Nintendo Land 2, inclusive. E aí faz as brincadeiras com o mouse. Eu acho que, assim, Mario Kart é uma ideia boa. Eu só não colocaria ele como o jogo pra mostrar o conceito do console. Porque eu acho que dá pra fazer mais coisas com esse mouse. E aí, IPs novas se beneficiam disso, né?
Aham. Uhum.
Você olha e fala, eu posso fazer vários minigames mostrando... Assim, WarioWare é o jogo prova de conceito no meio da vida do console. Só que eles não lançam WarioWare de início.
Game & Wario foi bem de início.
Foi tão no início? Assim, não foi tão no início, Jeff.
Acho que foi no primeiro ano, não foi?
Acho que foi mais... Se foi no primeiro ano, foi no final do primeiro ano. Mas acho que foi mais. Porque demorou pra sair... Wind Waker demorou pra sair.
Ah, então eu tô com as datas erradas na minha cabeça aqui.
Pikmin 3 demorou pra sair. Mas... E eram os primeiros jogos.
Vamos lá, Jamon. Você acha que a gente vai conseguir ver a diferença nos gráficos? Tipo... Você acha que a gente vai ver os jogos de Street 2 e vai ver, nossa, isso aqui é poderoso mesmo? Isso realmente é Mario Kart 10? Vai ficar muito parecido com o 8?
Eu acho que o brilho das gerações atuais, e acho que o Switch 2 vai ser a mesma coisa, não é ser mais bonito. Pelo menos pra mim não é, porque a minha televisão não é 4K. Ela roda mal 4K, na verdade. A minha TV tem até opção, mas não roda bem. É rodar melhor. Então talvez não seja o jogo mais bonito, mas seja um Mario Kart muito mais detalhado. Então, tipo, talvez muito mais coisa acontecendo em volta da tela, o percurso muda de jeitos estranhos, inimigo então, na tela.
Tipo assim, se eu mostrar o novo Mario Kart, a minha esposa vai ficar com a sensação de que é o mesmo...
Provavelmente. Ele vai ter, assim, visto o trailer que mostraram, né? Ele é um Mario Kart diferente, se você olhar um do lado do outro. Iluminação, tudo, você olha e fala, são jogos diferentes. Mas só que se você tá olhando rapidinho, não vai ser um jogo diferente. Eu acho que aquela coisa da pista de 30 pessoas, que a gente comentou, é possível pelo console, pelo poder do console. Uh-huh. Ter 30 pessoas na tela.
Mas não vão ser 30 pessoas lindas, maravilhosas, e cada um com
o
seu...
Não, o Mario não vai virar um ator. O outro lá, esqueci o nome do meme lá, o que dublou o Mario no filme. Ele não vai estar como o Mario, a gente não vai ver os poros no nariz do Mario.
É. Você tem alguma esperança que alguma notícia do Switch Online, o playtest, você acha que encaixa nessa apresentação?
Eu acho que sim. Eu acho que, assim, encaixaria no momento de falar, a gente tá testando online, tipo, nosso online vai ser mais robusto, vamos colocar o playtest pra mostrar que existe melhorias no online, sei lá, pra assinantes do Nintendo Switch Online.
Uhum.
Eu acho que é possível sim usar o playtest. Eu acho que o que não vai acontecer, gostaria, mas eu acho que não é o momento é você anunciar, por exemplo, o jogo de GameCube no Nintendo Switch Online. Eu não acho que vai acontecer.
É. Ou eles aproveitam aí e lançam outra faixa
de preço?
De preço mais caro.
E assim, talvez... Fica também a dúvida, Jeff. Você acha que o Nintendo Switch Online vai ter o GameCube primeiro ou vai ter o DS?
Ah, eu sempre chutaria no mais fácil, mas se fosse a GameCube.
Entendi. Porque no Wii tinha DS, né? E o Wii. Mas porque o Wii ele rodava... O GameCube ele também conseguia rodar. Mas ele tinha o DS, o Wii.
Ah, é, mas o Wii dá, né?
Com os Gamepad?
É.
Ah, você tira o Switch e ele vira um portátil, né?
Ah, mas aí não tá funcionando a TV.
Mas a segunda tela ficava na TV mesmo?
Eu não lembro.
Uma tela gigante não ficava, tipo, as duas de um lado da outra no Gamepad?
Acho que ficava uma do lado da outra, né? Era ruim, né?
É, no Gamepad, acho que era. É um jeito que você tem, né, pra jogar.
Você acha que vai ter alguma menção a quantas unidades eles vão colocar no mercado?
Não.
Ou alguma medida de combate à revenda de sistemas?
Eu tenho certeza que eles não vão citar nada disso. Eles vão citar como se nunca fosse um problema, eu acho.
Ou pelo menos, sei lá, falar que no site você consegue reservar com uma conta X.
Isso, talvez. Mas falar que tem problema, no máximo talvez eles falem, vamos ter console suficiente. Até isso eu acho muito difícil eles falarem. Anunciarem numa conferência sobre problemas de estoque.
Porque a gente tem notícia que eles estão mirando, né? O maior lançamento possível, que gira na casa de 8 milhões. Só pra contexto, acho que o Switch ele vendeu 15 no seu primeiro ano cheio, né?
Uhum.
8 milhões já seria bastante coisa.
Tá indo pra metade no lançamento, né?
É, no primeiro dia. E o Switch 2, ele vai ser apresentado como... Ele já é preto, ele já é sem graça. Eles vão apresentar com aquele, sei lá, fundo preto e branco também, aquele home? Ou você já acha que vai estar colorido?
Eu acho que é colorido. Eu acho que eles vão manter o vermelho, inclusive. Será que não? A gente tem a capa, a gente já tem o... Eu acho que eles vão manter vermelho, fundos vermelhos, essas coisas, tipo... Não vão mudar muito de vermelho e branco.
Não, 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 eu tô falando, o Switch, ele é sem graça.
Ah, você acha que vai outras versões de Switch 2?
Você acha que o Switch 2, ele também vai ser... Ele vai iniciar sem graça?
Sim, ele vai iniciar que nem a gente viu. Eu acho que vai ter outra versão de Joy-Con.
Não, né? Não, não, não tô falando modelo diferente de hardware. Eu tô falando... Eu tô falando... O Switch ele é o console mais sem graça da Nintendo, em termos de quando você liga aquele fundo preto, aquele fundo branco.
Ah, sim.
O Switch 2 ele vai seguir nessa linha.
Talvez cinza, Jeff, um cinzinho a mais, mas eu acho que não vai mudar. Parece que velocidade pra Nintendo foi muito importante, né? Por ser portátil.
Ah, não, sim, mas você acha que eles não vão tentar mudar pelo menos alguma coisa? Não? Só pra parecer diferente?
Assim, o menu vai ser diferente, mas só que eu não acho que ele vai ser editável, entendeu? E ele vai ser chato. Ah. Eu acho que a Nintendo se encontrou na chatice ali. Mas vai ter detalhes diferentes. Eu acho que assim, você não vai ligar e falar, nossa, eu liguei meu Switch 1 ou 2. Não vai ter esse problema.
Será que não, João?
Eu espero que não tenha.
É porque eu queria que você ligasse e você visse alguma coisa, tipo, bem diferente do primeiro, né? Pra você chegar e falar, ufa, eu tô em outro lugar.
Sim. Eu queria muito um startup no console, sabe? Tipo, um barulho, porque do Switch 2 você só ouve o tac quando você liga ele no reset do zero, né? Tem que desligar ele e você só consegue desligar desse jeito no modo portátil, segurando o botão, tudo. Então, basicamente, eu nunca ouço.
Aham. Uhum. E a última última pergunta, Jamon. O raio vai cair duas vezes no mesmo lugar? 2017, você teve... Um Zelda novo, um remake de Mario Kart e um Mario 3D novo. 2025 vai ser um Mario Kart novo, um remake de Zelda e um Mario 3D novo?
Eu acho que sim. Eu acho que sim. Se for esse o raio, sim, vai cair no mesmo lugar. Eu acho que a Nintendo, o desafio da Nintendo ela é manter, né? Não é ela. Ela não tem que se provar, ela tem que manter o que o Switch vendia e provar que tem um motivo novo pra pegar o Switch. Mas eu acho que vai cair sim duas vezes no mesmo lugar. Eu espero que esse ano tenha um Fire Emblem junto.
que isso, um Fire Emblem, um remake de Fire Emblem vence Warriors.
Exatamente.
E que vai ter Splatoon. Splatoon vai vir, né?
Vai vir, não sei se esse ano. Não é impossível. Mas Splatoon vai vir.
Splatoon, se não for nesse, vai vir no próximo. Acho que.
Sim. Vai 25 ou 26, Splatoon 4, com certeza. E as pessoas nem precisam pensar em Animal Crossing. Não vai vir antes do Splatoon, porque é o mesmo time. Então tem que vir Splatoon pra aí começarem a pensar no Animal Crossing.
É. Bom, é isso, João. Você quer falar mais alguma coisa ou vamos deixar o resto pra, pro podcast anterior ao seu...
Vamos pro podcast anterior, Jeff. A gente vai falar isso de novo daqui 2 semanas, que aí é o hype nas alturas, esperando o mundo ser revolucionado. E não acontecer.
É. Então semana que vem a gente vai falar sobre Xenoblade. E depois tem um podcast antes de, sei lá, a gente vai falar sobre Switch 2 e a revelação do Switch 2.
Exatamente.
Se você gostou do que ouviu e quiser interagir com a gente, entre no nosso site conexaonintendo.com.br, nos mande uma mensagem. Nós gostaríamos muito de saber se... que a gente gostaria de saber, João. Qual o melhor anúncio? Pegar...
Tá bom, qual é o melhor anúncio então, vai.
Qual anúncio que a Nintendo faria que fazia vocês, sei lá, perder o chão? É, Switch barato, Switch 2 barato, Switch 2 lançado, sei lá, em maio?
No mesmo dia.
No mesmo dia não dá, né, João? No mesmo dia só pra... Só pro Red. Nós vamos responder no nosso podcast de comentários. É isso, pessoal. E até a próxima.